Vamos falar sobre mobilidade social, pirâmide social. Brasileiro pobre, ele precisa viver 9 gerações para chegar à classe média. Isso para chegar à classe média, né? Muito longe, obviamente, do topo desta pirâmide. A mobilidade social no Brasil é uma das mais restritas no mundo, segundo estudos, e tem um recente da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 38 países. Então, o Brasil está, não é, entre os países mais desiguais, e isso dificulta a ascensão social. É sobre isso que vamos tratar. Nosso convidado, professor Jorge Machado, do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, para a gente falar desse problema. A gente sabe disso, mas em constatar, né, através de números, projeções, análises, que essa mobilidade social é tão restrita, não é? E o Brasil está entre as mais restritas do mundo, realmente provoca indignação, né? País cheio de oportunidades, de recursos humanos, quer dizer, o que está faltando para o Brasil? Ponto é que isso é responsabilidade, professor, mas quero ouvi-lo. Isto é responsabilidade do Estado, é através da gestão do Estado, proporcionando à população políticas que diminuam essas desigualdades ou equilibrem as oportunidades. Mas isso acontece num ritmo muito lento?
É, realmente, é um ritmo muito lento, né? E a gente vive hoje um contexto que é uma herança de uma situação histórica, né, do nosso passado colonial, que excluiu aí grandes fatias da população, né? Mas acho que antes a gente tem que entender o que é mobilidade social, né? Então, assim, acho que isso é algo de interesse do nosso ouvinte, né? Saber o que seria uma sociedade com a mobilidade social perfeita? Uhum. Seria aquela em que todas as pessoas, vamos imaginar as crianças na escola, por exemplo, teriam as mesmas condições para desenvolver suas habilidades, suas aspirações e sonhos, né? Então, qualquer pessoa poderia chegar a alcançar qualquer posição, qualquer emprego, né? Ganhar dinheiro, enriquecer, ter oportunidades, né? Então, isso seria mobilidade social perfeita. O Brasil está muito longe disso, né, por questões históricas. Agora, essa é a grande pergunta, né? O que a gente tem que fazer? O que precisa ser feito para mudar isso? É uma pergunta difícil respondida. Então, o estudo da OCDE indica algumas coisas, né, nesse sentido, que são que fazem bastante sentido para a gente que está aqui na universidade, né? Então, fala de melhorar a eficácia no gasto público, especialmente visto na educação básica, na saúde, né? Então, são questões estruturais, melhorar o acesso à qualidade do ensino profissional, né? Para que as pessoas possam ter uma inserção no mercado de trabalho, junto com também mais próximo dos empregadores, né? Então, uma relação mais próxima do mercado. E fala também, né? São 3 pontos que esse estudo coloca, de melhorar a redistribuição dos recursos arrecadados pelo governo, né? No caso dos impostos. Então, assim, eu acho só que tem questões que são um pouco mais profundas, né? Então, para começar de trás para frente, quando se fala em redistribuição, a gente está apontando para uma reforma tributária. Eu acho que seria uma ação que poderia resultar em algo dentro de um prazo mais curto. O rico no Brasil, ele paga menos imposto em termos proporcionais. Então, isso já é conhecido. Há uma dificuldade de aumentar os impostos, de mexer, porque ninguém gosta de pagar imposto. E também de propor, né, que você precisa de um apoio político, propor imposto sobre fortunas, né? Mas aí seria uma forma de receber melhores recursos para poder atingir os demais objetivos, né? No que se refere à educação, saúde e promoção de emprego.
Sem dúvida.
Mas tem outras questões ainda, né, específicas do Brasil, né? 40% dos municípios no Brasil não tem rede de saneamento básico, segundo aponta o estudo do IBGE recente. Uhum. Né? Então, são questões estruturais que envolvem muito investimento público. Né? Se você não tem esgoto, isso é muito complicado para falar de outras questões, né? Porque nós estamos falando também de a falta de esgoto, de problemas de saúde pública também, de infecções, doenças, né? Que vão afetar muito a população. E também, para investir em educação básica, a gente precisa de mais recursos também. Então, sempre, todas essas questões, elas vão bater no orçamento. Eu acho que é algo que a sociedade tem que discutir, né? Como a gente gasta o dinheiro, onde a gente investe, qual que é a prioridade.
Uhum. Então, porque não arrecada pouco, né, professor? Não arrecada pouco. O senhor está falando de reforma tributária, são os recursos que o governo arrecada para distribuir. E não é pouco.
Não é pouco, mas precisavam ser melhor distribuídos, mas eventualmente se pode discutir também taxação de grandes fortunas. Eu acho que isso é um tema que já está bastante amadurecido. Por outro lado, no Brasil se avançou bastante com a Bolsa Família, com as políticas de renda mínima. Eu acho que o Brasil é pioneiro nisso e a gente já tem quase 20 anos de experiência, né, desse tipo de política, e a gente vê que ela reflete nos indicadores sociais. E se ela é bem desenhada, essa política, se vincula à manutenção das crianças na escola, se vincula com metas, né, metas de acompanhamento de saúde, né? Então, você está dando um estímulo financeiro para que as pessoas também, que as famílias cuidem com muita atenção, né, dos filhos, né, que tenham algum recurso extra para um caso de emergência. Não é muito dinheiro, mas isso ajuda muito. Então, hoje em dia uma política pública que está associada a indicadores e que está associada a uma série de outros incentivos, ela tem muito mais êxito de sucesso, né? Então, o Brasil, pelo menos isso, a gente tem exemplos para dar para o mundo, né? As políticas de renda mínima são realmente estão no portfólio do Brasil, né? De ações que deram certo. Tanto que o último governo federal, ele mudou um pouco, mas ele acabou mantendo também, né? Então, não se tira mais isso. Mas não é suficiente a questão da renda, né? Como a gente tem visto, pela persistência da desigualdade social.
Professor, eu quero ganchar com isso justamente, não é? Quer dizer, o Brasil faz pequenos avanços, sim. Alguns governos, o avanço foi um pouco maior, como o senhor está descrevendo aí, pode agora ampliar mais uma vez. Quer dizer, isso deveria fazer parte de um plano de todo e qualquer governo. Um plano, porque você não muda essa realidade da noite para o dia, não é? São gerações e gerações que atravessam diversos governos. Isso precisaria fazer parte de uma política fixa do Estado, né? Temos que alcançar tais objetivos até, independentemente de quem está conduzindo isso, de como isso está sendo feito, negociado, de que mudanças podem, que políticas podem ser feitas, como o Congresso aprova, como o Executivo negocia. Tem muitas questões, sem dúvida alguma, envolvidas nisso, né? Mas o Brasil perder só para a Colômbia, que chega a 11 gerações, no topo da lista, Dinamarca, duas gerações, o cidadão pode, em duas gerações, ele pode, né? Essa é a média dos países, 4 gerações e meia dos 24 países, média de 24 países da OCDE, por exemplo, né? Então, isso que o senhor falou é importante. Eu quero entender o seguinte: a gente faz avanços e retrocessos, pequenos avanços, alguns retrocessos, e o Brasil vai nessa toada. Isso não tinha que fazer parte de um plano de desenvolvimento do Estado brasileiro, redução de desigualdade?
Então, eu queria pontuar uma coisa: os dados da OCDE quase como um clube dos ricos, né? Então, o Brasil está lá dentro, né? O México, a Argentina, mas são central na rabeira, né? Então, quando a gente compara com eles, nossa situação é muito ruim. Mas quando a gente compara com a América Latina, com os irmãos, a situação é muito parecida com a do Brasil, de desigualdade, né? Se pegar Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela, né? Alguns estão até numa situação pior. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente refletir sobre as questões ligadas ao colonialismo, a herança histórica, que não é uma coisa que a gente consegue mudar em tão pouco tempo, porque no Brasil é muito mais profundo. Esses países que estão sendo comparados com o Brasil, eles não eles foram países colonizadores, em sua maioria. Eles não tiveram mão de obra escrava. Tem uma herança histórica que é muito dura para o brasileiro de aceitar. Diria que nos últimos anos, tratando disso, né, de uma coisa que é dura, mas tentando processar isso com as políticas de ação afirmativa, né, com uma série de incentivos a esses grupos que historicamente foram marginalizados, né. Então a gente tem um passivo social muito grande. Por isso que eu acho que a gente não vai conseguir reverter isso. Olhar para a Dinamarca não é um bom parâmetro para a gente. Mas se a gente conseguir melhorar, com outras ações, né, um ritmo maior, talvez dê um pouco mais de esperança. Então, um exemplo disso, a concentração de terras no Brasil, ela é muito grande. A gente tem uma concentração de terras que é na proporção de 1% da população, 1% dos proprietários rurais tem quase 50% das terras agriculturáveis do país. Na concentração de renda, algo muito parecido. A gente tem um dado que é da PNAD contínua, do IBGE, que mostra, por exemplo, na Grande São Paulo, a gente tem uma diferença entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres na renda per capita de 31 vezes. Então, assim, é muita evidência. Aqui na Grande São Paulo, então, isso a gente não resolve com um programa de renda mínima. Tem um impacto? Tem. Positivo, sim, mas não vai mudar a estrutura social. Para isso, tem que ter medida mais ousada. Tem que convencer politicamente a nossa elite para não ter medo disso, porque a gente também sabe que isso vai refletir na qualidade de vida, no bem-estar, na melhoria da segurança pública, né? Mas é uma questão também, portanto, mais profunda e cultural e que afeta não somente o Brasil, aos países da América Latina.
É um desafio e tanto, né? E você não consegue, talvez, com um plano, você tem que reforma tributária e outras questões, como o senhor citou aí, várias políticas em diversas áreas, em várias áreas, que no conjunto podem trazer um resultado, um avanço ao longo de gerações, né? Mas é um desafio tanto para concluir, professor, a gente não vai mudar isso da noite para o dia, apesar dos pequenos avanços.
Não, isso não vai mudar. Mas eu acho que hoje em dia, acho que temos um cenário mais positivo. Hoje a gente tem muitos dados. A gente aqui na universidade, a gente consegue estudar muito melhor nossa sociedade, conhecer ela. Para políticas públicas é muito bom, a gente precisa de dados, indicadores. Vive uma sociedade que é totalmente datificada, né? Então, eu acho que a gente consegue embasar, defender políticas que sejam mais efetivas, mais arrojadas. Nós temos também os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles começam lá em cima nas Nações Unidas e vão para o plano local, trata desde igualdade de gênero, qualidade da água, saneamento básico, erradicação do analfabetismo. E boa parte das instituições hoje estão focadas nesses objetivos, adaptando eles localmente, trabalhando com indicadores, né? Eu acho que isso é algo muito positivo. A gente tem que ter esperança que você vai conseguir melhorar, que tem que ter paciência. Mas se a gente olhar para trás, a gente já evoluiu bastante em termos de expectativa de vida, saúde da população e renda também. A gente teve a pandemia, que foi um passo para trás, mas de modo geral, se a gente olhar aí para 20 anos atrás, melhorou a situação bastante. Então, temos que ter muita paciência e a população tem que fazer a sua parte, se pressionar político, saber votar, saber cobrar, saber fiscalizar também o poder público. Eu queria isso para concluir esse tema tão complexo.
De uma perspectiva positiva, não é? Vamos olhar para o futuro com esperança, mas com empenho, com ação, né? Com ações e do lado da população, como o senhor disse, do cidadão, do eleitor, cobrando, fiscalizando. É um trabalho conjunto, não tenha dúvida disso. Professor Jorge Machado, da Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IACHUSP, contribuindo aqui com a discussão. Muito obrigada, professor.
Obrigado e para todos vocês que estão ouvindo aí.